A Comissão de Constituição e Justiça promove hoje uma audiência pública para debater a adoção de medidas cautelares que seriam violadoras de direitos e da dignidade humana e quais seriam as suas consequências judiciais, sociais, econômicas e a questão principalmente da presunção de inocência. São várias as medidas cautelares, mas acho que uma das principais serão objeto de debate são as prisões preventivas, né? Prisões preventivas, que são uma forma de prisão provisória, que muitas vezes tem durado um tempo que até levam o termo provisório a ser questionado, né? Quem propôs esse debate foi a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que está na ponta da linha para a gente aprofundar nesse tema. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por nos atender.
Muito obrigada, Lincoln. Obrigada, Elisabel e a Rádio Câmara. Esse é um debate importante, porque diz respeito às garantias individuais, diz respeito a princípios estruturados na legislação brasileira, justamente para que não exista o abuso de autoridade. Uhum. E, no último período, nós temos visto uma certa vulgarização, talvez até um uso indevido mesmo, das prisões preventivas, contínuas, associadas às delações premiadas. Com isso, nós não queremos que nenhuma investigação venha a ser comprometida. Uhum. Mas, de toda forma, não é adequado, não é correto violarmos garantias, direitos, em nome de investigações, até porque essas investigações podem estar completamente comprometidas ao seu final, quando elas são fruto do abuso de autoridade. E o que nós estamos procurando realmente fazer hoje na Comissão de Constituição e Justiça é uma audiência que trata da condução, do uso abusivo da condução coercitiva, principalmente a partir das universidades. Na Universidade Federal de Minas Gerais, semana passada, nós tivemos uma situação assim. Já tivemos duas vezes a ida até a Universidade Federal de Santa Catarina, de mais de 100 agentes, e, claro, determinação judicial, mas uma delas teve um resultado muito, extremamente trágico, pior impossível.
Que foi o suicídio do reitor.
Exatamente, exatamente.
E foi isso que acendeu o alerta
E confesso, deputada, que poucas vezes vi alguém acusado de corrupção, no caso, né, suspeito de corrupção, receber instantaneamente, ao contrário do que aconteceu com praticamente todas as pessoas que foram objeto de alguma acusação em todos esses anos que a gente viu, alguém receber instantaneamente, tão rapidamente, a solidariedade de tantas pessoas, dos mais diversos segmentos da sociedade, como foi o caso do falecido reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né?
Ele veio a óbito numa situação de...
Mesmo no episódio da prisão, né?
Mesmo no episódio da prisão. E o fato de ter deixado uma carta, ter publicado um artigo em que mostra que foi abusivo, que realmente toda a situação ali é extremamente grave, porque além ele estava, assim como os professores da Universidade Federal de Minas Gerais, eles estavam plenamente à disposição da justiça para fazer o depoimento. Uhum. Então, o próprio Código Penal, ele determina que a condução coercitiva de alguém só pode acontecer, de acordo com a lei, na medida em que a pessoa negar-se a comparecer por livre e espontânea vontade, uma vez convocado, o que não tem sido o caso. Realmente há uma vulgarização da condução coercitiva que se transforma num ato político. Um ato político contra aquelas pessoas, um ato político de aparecimento público. Agora, quando o judiciário, quando o Ministério Público, quando a polícia tem mais interesse em um ato político, na realização de manifestos de caráter político do que na busca efetiva das suas funções de justiça ou de polícia, nós devemos nos preocupar, porque isso é um caminho abusivo e populista para uma força que pode abusar da autoridade se nós não estivermos atentos. E nós acreditamos, muitos de nós acreditamos, pessoas que estão atentas aos direitos humanos, enfim, juristas pela democracia, nós acreditamos que essa visão é uma visão que abusa a autoridade, de abuso de autoridade, essas condições coercitivas e as prisões preventivas.
Agora, fazendo aqui o papel também de advogado do diabo, deputada Maria do Rosário, o que a gente observa hoje na sociedade é que há um apoio a uma atuação mais incisiva por parte das autoridades judiciais na persecução criminal, que me parece bastante justificável, em boa medida, pelo fato de você vir de um histórico de impunidade. Histórico de impunidade esse não está totalmente interrompido. Se a gente for observar, por exemplo, o que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os primeiros denunciados no âmbito da Operação Lava Jato com prerrogativa de foro foram denunciados há 4 anos e até hoje a gente não tem um julgamento. Não me parece razoável que 4 anos após as primeiras denúncias a gente não tenha, o Estado ainda não tenha tido tempo de fazer um juízo sobre se aquela pessoa é ou não condenada. Acredito que a senhora vai concordar comigo. 4 anos após as primeiras denúncias, 4 anos após os primeiros recolhimentos de prova, o Estado ainda não ter tido capacidade de dizer, eu acho que isso é ruim, inclusive, para a pessoa que é objeto da persecução criminal.
Exatamente.
Não é? Então, a gente acaba vivendo aqueles movimentos pendulares, né, que vai do 8 para o 80. Né? Se há lentidão demais, as pessoas começam a querer uma excessiva pressa no processo de persecução criminal. E aí a gente acaba saindo de um exagero para o outro.
Eu concordo totalmente contigo. No sentido de que a morosidade da justiça impede a justiça. Aliás, esse é um posicionamento clássico. Quando a justiça que não ocorre dentro do prazo devido, ela acaba tendo uma sensação de injustiça.
Justiça que tarda falha, né?
Inclusive para aquela pessoa que está buscando a sua absolvição, porque é inocente. Agora, também para os que são culpados. Só que no Brasil nós nos acostumamos a um tipo de prisão que é temporária e que é precária em todos os sentidos. Uhum. Porque, veja, 40% das pessoas que estão presas hoje, por qualquer motivo, elas estão presas numa situação esperando julgamento, sem nada. E os prazos não são cumpridos pela justiça.
Sim.
Então, se eu olhar a situação geral prisional no Brasil, nós já vemos violações por parte do sistema de justiça que não estão hoje atentos suficientemente a fazer cumprir a lei e cumprir os prazos que são parte, compõem a própria lei. Agora, no que diz respeito a essas operações últimas, que nós inclusive estamos tratando, porque essas condições coercitivas acontecem no ambiente da política, elas são vinculadas, como eu disse, para aparecerem politicamente, vinculadas normalmente à política, mesmo que as pessoas estejam disponíveis a irem até o depoimento, elas não são chamadas anteriormente, por isso que a lei está sendo descumprida. Agora, veja, neste caso, também existem prisões temporárias que não terminam nunca. Então, o Ministério Público, a polícia, devem ser competentes para encontrar provas ou realmente dizer que não encontraram e não manter as pessoas sob esse marco tão terrível. É preciso também ter prazo nos processos, eu concordo totalmente contigo. Agora, deixar uma pessoa presa ou fazer uma condução coercitiva para aparecer em publicidade, por que não consegue a prova? Por que não faz a investigação? Porque, não, isso aí é totalmente ilegal e é uma forma de justificar um trabalho investigativo que não é bem desenvolvido.
Mas, deputada Maria do Rosário, também tem o fato de que muitos investigados que continuam presos, né, eles continuam, como o primeiro executivo lá da Petrobras, Paulo Roberto Costa, continuaram a receber propina, outros também. Então, essas prisões, às vezes, elas não se justificam?
Isso é totalmente diferente do que eu estou referindo hoje na audiência, que é o caso dessas universidades. Uhum. Né? Uhum. Porque, justamente, para o Paulo Roberto Costa tem toda essa morosidade, tem tudo isso, ele não, né, para que ele faça as delações, então ele fica ali sem as condenações, não sei o quê. Mas no caso de um professor universitário que está sendo investigado, ele está sendo levado coercitivamente, como no caso do reitor Canceller ou da Universidade Federal de Minas Gerais, sem ter nem direito de defesa e nem ter sido chamado antes. Então é exatamente isso. O Paulo Roberto Costa teve todos os benesses. Todas as benesses. Mas,
agora, vamos pegar um caso que ficou...
aqui, os senhores do lado de cá, os professores universitários não estão tendo. Então, o que eu observo, essa é uma audiência sobre a vulgarização da condução coercitiva, centrada, sobretudo, nas universidades, no que está acontecendo agora. Porque nós já vimos isso, entendeu? Se há equívocos ou se há crimes, que sejam apurados e as pessoas condenadas, no prazo que seja razoável para o direito de defesa, sem prejudicar que ele venha a ocorrer. Agora, por outro lado, nós não aceitamos, isso não é possível, que exista uma vulgarização da condução coercitiva de quem nunca foi sequer citado, que nem sabe que é investigado, como era o caso do próprio reitor Canceller e agora da Universidade Federal de Minas Gerais. Veja, por exemplo, que no caso do reitor, antes, obviamente, a carta que ele deixou antes do suicídio indica claramente isso. E, inclusive, o que nós queremos saber é sobre a forma com que ele foi atendido. Por que aqueles professores foram tratados de uma forma vexatória? Por que eles foram colocados numa condição... tiveram que passar por revista íntima? Por que foi impedido ao professor Canceller de ter acesso por 4 ou 5 vezes ao padre que lá se dirigiu para atendê-lo? Então, existem abusos, sim, no tratamento, e esses abusos, as pessoas têm que ficar atentas, porque quando a gente se coloca contra o abuso de autoridade, nós estamos nos colocando contra esse abuso que pode acontecer contra qualquer pessoa, entendeu? Pode acontecer contra um professor universitário hoje, pode acontecer amanhã contra um bancário, contra um jornalista, não é? Que alguém não gosta do que ele publicou e acha que ele está vinculado a outro, a algum interesse. Então, não. As prerrogativas têm que ser cumpridas para todos. A legislação tem que ser cumprida para todos.
Perfeito. Bom, deputada Maria do Rosário, eu compreendo e concordo que esses episódios recentes geraram um mal-estar, inclusive depuseram muito contra a própria atuação da Polícia Federal, trocando em miúdos, pegaram muito mal para a própria Polícia Federal e toda a resposta acho que tem sido tem acendido um sinal de alerta para essa questão dos abusos. Mas eu queria aprofundar num tema que tem sido muito controverso no meio jurídico, que é a questão das prisões, né, provisórias, utilizadas ou não como um meio para se obter a delação premiada. Vamos pegar talvez um dos casos mais emblemáticos. E aí eu confesso que nesse aspecto eu não tenho um juízo formado, tenho muita dúvida, sincera a minha dúvida a respeito do assunto. Qual que é o caso que eu trago aqui para a gente tentar esclarecer? Do Marcelo Odebrecht. Ele ficou praticamente um ano preso sem dar qualquer sinalização de colaboração. Foi preciso mais de um ano preso para que viesse a ensaiar uma colaboração. E depois de um ano preso é que ele começou a colaborar. A lei, eu estou aqui com a lei das organizações criminosas abertas, ela fala da colaboração premiada. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivamente e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Ele, inclusive, está indo agora trocando a sua cela de 12 metros quadrados pela casa de 30 mil metros quadrados dele lá, que é uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Né? O meu foco está no voluntariamente. Né?
Exatamente.
Mas
essa
eu, assim, ele não foi até... e aí eu repito, não tem o juízo de valor, né? A respeito
eu
desse assunto.
Podemos... Sabe o que é, Lincoln? É difícil para nós, se não estamos aqui no âmbito do processo...
É difícil para nós que não estamos presos também, né, deputado?
Não, e é difícil para nós, assim, ó, nós não estamos... É difícil analisar a situação concreta. Eu acho que é melhor a gente falar em tese. Todos estes... Essas pessoas presas, eu observo por duas linhas. Primeiro, se todos fizerem a delação premiada, né, como o JBS ensaiou, depois o Ministério Público voltou atrás, tudo aquilo que aconteceu, enfim, se todos fizerem delações premiadas, ninguém será punido adequadamente ou dentro da lei? Bom, mas essas delações premiadas são legais ou elas são parte hoje de uma forma abusiva onde há uma chantagem do Estado? E isso está levando pessoas a fazerem não a delação real, não aquilo que efetivamente aconteceu,
sim,
mas inventarem coisas também de acordo com o que os titulares do processo, dos processos
buscam encaminhar.
Querem ouvir.
Na verdade, eu vou até um pouco mais profundo, né, deputada Maria do Rosário, porque... Isso pressupõe um juízo de valor quando você vai fazer, você vai escolher com quem você vai fazer a delação premiada, porque é o juízo de quem comanda o sistema. Você vai fazer a delação premiada com o empresário, partindo do pressuposto de quem comanda o esquema é o político, ou você vai fazer a delação premiada com o político, partindo do pressuposto de quem comanda o esquema é o empresário? Né? Porque a gente sabe que há um esquema de benefícios mútuos, em políticos e empresários. Mas quem é que comanda efetivamente, quem é o maior beneficiário, quem é que comanda efetivamente, quem é o núcleo de poder? É uma bela de uma pergunta para ser respondida pela sociedade.
Com certeza.
Né?
Para ser respondida, já poderia estar respondida com investigações por parte da polícia, do Ministério Público. Eu acho que nós chegamos a isso. Nós precisamos mais agilidade nessas investigações. Nós precisamos que elas tenham conclusões, que elas sejam feitas com prazo e que elas sejam feitas com inteligência policial, com inteligência investigativa, não apenas com base em delações.
Mas repito a pergunta, será que se não fosse um ano preso, Marcelo Odebrecht teria colaborado e teríamos conhecimento sobre tudo que ele trouxe à tona?
Mas será que a investigação, Lincoln, ela tem que ser feita principalmente pela colaboração ou ela tem que ser feita principalmente pela investigação?
Uhum.
O Instituto da Colaboração Premiada foi aprovado para uma atitude com uma possibilidade mais de investigação, mas por si a relação não pode ser a única prova e talvez, e é possível, não possa ser a principal, porque ela não comprova. O que é preciso é que existam fatos e polícia, uma polícia técnica, uma polícia capaz de fazer monitoramento.
Mas será que a polícia hoje não busca uma...
Mas a polícia deverá, é isso que se espera, né? Que através de uma delação a polícia busque as provas, é isso que se espera,
não,
né, deputada Maria do Rosário?
E será que a polícia hoje, deputada, não busca o atalho da delação premiada por estar desequipada, por estar sucateada, por estar sem...
A Polícia Federal Brasileira não é, ela tem excelente trabalho e ela não é sucateada, talvez ela esteja agora no período Temer, onde o governo decidiu não investir, cortar benefícios, cortar condições de trabalho. Mas os períodos da presidenta Dilma e do presidente Lula foram não só da observância constitucional da autonomia, mas principalmente de equipagem. A Polícia Federal está entre as melhores do mundo. O que há é um conceito hoje. Este conceito está... O que eu me bato contra é qualquer abuso de autoridade. Eu creio que nós precisamos da verdade sobre todos os fatos. E esses fatos não podem ser alcançados, como não podiam ser alcançados sob tortura em tempos anteriores, não pode ser alcançado sob qualquer manobra que invista contra a pessoa, contra os seus direitos individuais, porque isso macula a prova, mas macula principalmente o processo e garantias que podem se voltar, se quebradas contra todo ser humano, contra todo brasileiro brasileiro.
Perfeito. Bom, eu acredito que a partir da audiência pública, inclusive, surjam diagnósticos de necessidade de aperfeiçoamento da legislação, né, deputada?
Eu imagino, só que, sinceramente, Lincoln, legislação nós até temos. É preciso que o judiciário faça uma leitura delas de acordo com o que nós também trabalhamos no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, às vezes, não valoriza suficientemente o seu próprio trabalho. Está na hora também da gente começar a debater, em alguma medida, com o Poder Judiciário, qual é o espírito de uma legislação que serve voluntariamente quando vê que esse voluntariamente foi simplesmente retirado do momento de análise e compreensão da lei.
Recentemente, nesse debate, inclusive, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, né, que é muito conhecido aqui nos meios do Brasil como Cacai, levantou que se fosse submetido aos mesmos rigores que ele impõe aos seus réus, o juiz Sérgio Moro não teria que ser submetido a uma prisão preventiva, dadas as acusações que recaem sobre ele, partidas do advogado Tacla Duran, né?
Exatamente, o juiz Sérgio Moro não deu qualquer resposta sobre isso, que eu acredito que não dará, mas o CNJ, o próprio Supremo, o Tribunal Federal e os revisores também, no TRF4, o sistema de justiça tem que analisar o que aconteceu com o juiz Sérgio Moro, porque ele realmente se transformou também numa pessoa, nesse sentido, sob suspeita.
A senhora acredita que a Polícia Federal, o Ministério Público e o próprio Judiciário não resistiriam ao rigor que impõem para fora deles?
Eu acredito que, talvez, como sistema, eu não diria, mas alguns dos seus integrantes não resistiriam.
Perfeito. Bom, deputada Maria do Rosário, nosso desejo de um excelente debate. Só lembrando aqui, eu gostaria de saber, inclusive, se foi... está confirmada a presença do novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que está entre os convidados. A senhora tem essa confirmação?
Não tenho ainda a confirmação da presença dele. Estamos no aguardo. E eu, inclusive, cobrei, porque, na verdade, toda operação dessas nas universidades, que é o nosso foco, ela tem contado com mais de 100 pessoas, trabalhadores, policiais, homens e mulheres da Polícia Federal. É preciso que exista atenção para... Em qualquer parlamento do mundo, nós não teríamos dúvida da presença, sobretudo numa comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Uhum. Então, realmente, nós estamos prontos para cobrar essa presença, porque queremos saber dessas operações, dos dispositivos judiciais em que elas estão amparadas, compreendemos realmente.
Perfeito.
Olha, um grande abraço, saibam sempre que nós nos posicionamos contra a impunidade. Nos posicionamos contra a corrupção, no entanto, e ao mesmo tempo que podemos ser contra a corrupção, nós temos que ser contra o abuso de autoridade, que é uma forma de corrupção também. Muito obrigado.
Perfeito. Nós que agradecemos mais uma vez, deputada Maria do Rosário, sua participação conosco aqui, mais uma vez, no Com a Palavra, um excelente debate.
Muito obrigado.